Fala pessoal, ligado aqui no nosso QL Podcast, chegando com mais uma edição da nossa resenha futebolística, o nosso programa, o nosso podcast aqui do Quatro Linhas BR, que trata, fala bastante aí do nosso futebol, futebol brasileiro, futebol internacional. As coisas se movimentando aí, chegando na reta final dos estaduais. A gente está em semana de data FIFA, né? Então, estaduais não rolam nesse final de semana, mas nem por isso o futebol brasileiro ele deixa de nos render assuntos, né? E sempre que a gente tem algum assunto relevante, alguma coisa bacana para poder trazer aqui para vocês, a gente traz aqui a nossa opinião, traz a discussão aqui para o nosso podcast, tá bom? Então, para acompanhar todo o nosso conteúdo, acessa lá no Instagram, @4linhasbr. Tudo de melhor que tem lá, reels, informações, lá nos stories também. Você consegue ter bastante interação com o que é postado lá com o nosso conteúdo. E também tem lá os nossos programas, né? Os programas antigos, os programas que forem saindo vão sendo colocados lá e também nos agregadores de podcast aí. Vamos tendo sempre essa interação, a produção de novos conteúdos. Bacana demais para quem dá uma moral aqui pro conteúdo nosso que é produzido aí semanalmente, tá bom? Pessoal, o assunto de hoje é justamente em torno de uma notícia que, por mais que ela não tenha pego muita gente de surpresa, mas deu aquela impactada, né? O Atlético Mineiro anunciou na manhã dessa quarta-feira, né? Dessa quarta-feira, 20 de março, a demissão, em consenso, pelo que o Atlético Mineiro colocou em nota oficial, do Luiz Felipe Scolari. O Felipão não comanda mais o Atlético Mineiro, né? O Galo decidiu pela saída do técnico aí, do histórico, né? O Felipão, campeão do mundo pela seleção brasileira e tudo mais. O Felipão estava no comando do Atlético desde junho do ano passado e agora encerra essa passagem aí de pouco menos, né? Praticamente 9 meses aí no comando do Galo, né? Do Alvinegro Mineiro. E agora o Atlético vai em busca aí, pelas informações, vai em busca de um novo técnico, um técnico de preferência estrangeiro aí. Já se comentou, já se falou no nome do Vojvoda, já se falaram em outros nomes aí que podem surgir para o comando do Galo. O que nos leva a um certo questionamento. E aí que faz a gente também repensar alguns pontos. A gente falar assim, pô, mas o Atlético Mineiro foi mal no campeonato, né? No Campeonato Mineiro e tudo mais. Talvez seja esse o motivo. Não, o Atlético Mineiro tá na final do Campeonato Mineiro. Fato é que perdeu o segundo jogo pro América, mas venceu a primeira partida por 2-0. Então tá classificado aí pra final do Campeonato Mineiro pelo 18º ano seguido. O Atlético Mineiro tá na final do Campeonato Estadual. Não, mas o Atlético Mineiro não conseguiu um bom. Não conseguiu os resultados, não foi bem no Campeonato Brasileiro do ano passado, tá fora da Libertadores? Não, o Atlético Mineiro, pelo contrário, o Atlético Mineiro terminou o Campeonato Brasileiro em terceiro lugar, né? Tá direto na fase de grupos da Libertadores. O sorteio, inclusive, foi essa semana. Você pôde acompanhar aqui a nossa análise dos grupos. E o Atlético Mineiro foi o melhor time do segundo turno do Brasileirão. Foi o time que mais conquistou pontos, fez uma campanha espetacular fora de casa. A análise, pelo que eu pude perceber da diretoria e também dos jornalistas também que cobrem o Atlético Mineiro, pelo que a gente pôde apurar, era quanto ao desempenho do Filipão mesmo. A gente tem que poder observar que certos trabalhos, né, do treinador e também da diretoria, eles geram certas expectativas, elas geram um X de expectativa, né? A partir do momento que você tem um investimento. Então você pega um time como o Atlético Mineiro, que ele é certamente um dos três melhores elencos ali do Brasil. A diretoria faz o esforço para poder contratar e manter bons jogadores, jogadores que têm nível de seleção, né, que são convocados de vez em quando aí para a seleção brasileira ou para seleções sul-americanas, como a gente tem alguns casos ali de outros jogadores, jogadores de um grande nome e que são importantes não somente na são importantes hoje na história do Atlético Mineiro, né? Ajudaram a construir esse clube, mas também estão chegando e buscando seu espaço, como é o caso, por exemplo, do Gustavo Scarpa, que retornou, né? O Scarpa foi melhor jogador do Brasileirão há 2 anos atrás, no Brasileirão de 2022, agora é jogador do Atlético Mineiro. E o Atlético não conseguiu muito que deslanchar, podemos dizer assim, em termos de desempenho, né? E aí que a gente entra na questão do confronto, do resultado, desempenho, né? O Atlético teve um jogo esse ano contra um time de Série A, que foi o Cruzeiro, no Campeonato Estadual. Perdeu essa partida de 2-0 na Arena MRV. Gera zoeira, gera meme, gera um monte de coisa. mas levanta alguns pontos também, principalmente após ele enfrentar o América Mineiro, que apesar de não ser um time de Série A, é um time de bom investimento e bem organizado recentemente aí no cenário do futebol brasileiro. Chegou-se essa análise, essa conclusão, que o Atlético Mineiro não conseguiu, o Felipão no Atlético Mineiro não conseguiria tirar mais nada daquele time, ou nada daquele trabalho. Então, muitas vezes, o resultado, ele mascara algumas análises, ele mascara alguns problemas que a equipe pode ter. Eu, sinceramente, eu não acompanhei os jogos do Atlético Mineiro. Eu vi um jogo do Atlético Mineiro essa temporada, que foi a semifinal diante do América, o primeiro jogo, né? E naquele jogo ali, o Atlético até tinha uma certa dificuldade na primeira etapa, jogando contra o América, mas aí no segundo tempo, numa pressão ali, conseguiu fazer os gols e abrir uma boa vantagem. Mas não, no, foi até no segundo tempo que saiu o gol do Hulk, né? No primeiro, o Atlético até abriu o placar ali com o Paulinho. Mas isso depois do América deu um bom controle da partida. Então, me parecia, e até puxando um pouco do que foi o segundo turno do Atlético Mineiro do ano passado, me parecia que o Atlético ele conseguia sim os resultados, mas não tinha o um desempenho. Muitas análises do Atlético no ano passado, no Brasileirão, elas puxavam da necessidade que havia de ter Hulk e Paulinho em campo, que era boa parte do poderio ofensivo ou dos bons resultados que o Atlético conseguia, eram por conta do bom desempenho, do bom entrosamento e da felicidade de Paulinho e Hulk no, nas finalizações e nas jogadas, né? Tanto que em muitas seleções do campeonato, em muitas pesquisas aí feitas junto a torcedores, o Paulinho e o Hulk cabiam na seleção ideal, no 11 ideal do campeonato. Então isso é muito difícil acontecer, se você não tem um bom destaque individual dessas equipes. Então o Atlético Mineiro ele conseguia isso com o Paulinho e o Hulk, conseguia com o Arana com as suas escapadas pela esquerda depois que o Arana voltou de lesão. Mas o Atlético Mineiro, pelo que eu consegui compreender, faltava um conjunto. E isso o Felipão ele nunca conseguiu ter no trabalho da equipe e nunca conseguiu fomentar. Talvez os resultados eles tenham dado maior tempo e maior sobrevida ao Felipão num trabalho de pouco menos aí de 9 meses. Mas é muito disso que foi analisado. E aí a gente sempre se pergunta se a culpa é realmente do treinador, né? Porque eu acredito que o Felipão ele não tenha a organização, a forma de trabalho do Felipão, como ele monta as suas equipes, não privilegie muitas vezes o que o Atlético talvez queira, ou que a diretoria do Atlético espera, ou que a torcida do Atlético também espera com o time que ele possui em mãos. Não é um time que tem a bola durante muito tempo no jogo, não é um time que joga lindamente todas as partidas. É um time que muitas vezes ele era reativo, era um time que muitas vezes prezava pela boa velocidade nas escapadas de contra-ataque com o Zarate, com o Paulinho, numa boa finalização do Hulk. Era um time que muitas vezes ele esperava. Esperava do Cruzeiro, esperava o América. E poderia ser esse um risco a serviço na Libertadores. É óbvio que os resultados não iriam derrubar o Filipão. Teria que ser uma análise realmente do desempenho. Mas aí eu levanto uma questão que nos últimos anos eu fiz isso com o meu time, que é o Corinthians, e também faço com o Atlético Mineiro. É o terceiro ano seguido que o Atlético Mineiro, entre aspas, ele joga a pré-temporada, ou ele joga o início de temporada dele fora. 2021, o Atlético Mineiro ele teve uma temporada espetacular, com a conquista do Campeonato Mineiro, a conquista da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro com o Cuca. O Cuca saiu, né? Entregou o cargo no final da temporada, aquelas coisas que o Cuca faz normalmente nas equipes, né? Entregou o cargo. E aí, para o começo de 2022, o Atlético trouxe Antônio Mohamed. Pouca gente lembra, né? O Turco Mohamed. E o Turco Mohamed não durou muito tempo no comando do Atlético Mineiro. Fez lá a pré-temporada, fez lá o início, organizou o elenco e tudo mais, mas não começou bem a temporada, apesar da conquista da Supercopa do Brasil naquele ano. Não começou bem a temporada e não teve vida muito longa no comando do Atlético. O Turco caiu e o Atlético sofreu ali, teve uma série de mudanças, teve a volta do Cuca, que também acabou não conseguindo se firmar, levou o Atlético Mineiro para uma pré-Libertadores. Para o começo de 2023, o Atlético traz o Eduardo Cudê. E aí, o Cudê ele fica em rota de colisão com a diretoria do Atlético desde o começo da temporada, cobrando reforços e tudo mais. E o Atlético Mineiro, a diretoria tentou segurar o Kudê até metade do ano, aonde o Atlético, naquele momento, havia rodado já na Copa do Brasil, foi eliminado pelo Corinthians do Luxemburgo, no início do trabalho do Luxemburgo. Pô, acredito que muitos se lembram aqui, que era um Corinthians bem ruim, um Corinthians beirava o ridículo, que não conseguia nem vencer as partidas, vivia perdendo jogos em sequência. E o Atlético perigou muito de nem passar de fase na Libertadores, que aí é quando manda o Kudê embora, traz o Filipão, o Atlético consegue a classificação para as oitavas e é eliminado ali pelo Palmeiras em dois jogos, né? Uma derrota no Mineirão e um empate 0-0 no Allianz Parque, naquele estilo Filipão. E o Atlético chegou até a ter a oportunidade de empatar o confronto ali, talvez levar uma decisão para as penalidades. E aí depois foi esse resumo que a gente falou aí sobre o restante do ano. Terminou o campeonato com resultados e tudo mais. Mas o Atlético, a diretoria do Atlético chega na terceira temporada seguida em que, no começo, ela já tem que fazer uma mudança muito drástica, ou que ela vê que o rumo da temporada não está indo, ela tem que fazer essa rota de conversão, essa rota de correção, na verdade, né? Então, é muito complicado porque você começa a perceber que começa a virar um erro crônico, não um erro pontual. É um erro que o Atlético vem tendo há algum tempo. É um erro que o Atlético vem tendo há algumas temporadas. Então, ele vai tentar fazer essa correção agora com um novo técnico. Tem que ver se vai ser possível fazer isso, principalmente porque daqui a menos de 2 semanas o Atlético tem a sua estreia na Copa Libertadores. E em 3 semanas já vai ter a segunda rodada. 2 rodadas de Libertadores numa fase de grupos. Em um grupo que o Atlético Mineiro vai encarar um Peñarol, vai encarar adversários de qualidade, como o caso do Rosário Central, pode ser muito parelho e pode fazer falta. Então o Atlético, ele vai precisar se organizar bem, tem um grupo muito bem qualificado, como a gente falou, mas vai precisar ter essa cara da diretoria. A diretoria vai ter que pôr a cara a tapa e assumir a responsabilidade, por exemplo, não ter tido a coragem de demitir ou entrar num consenso com o Felipão e tirar ele do comando da equipe no final de 2023, quando teve um terceiro lugar no Brasileirão e a melhor campanha do retorno, do que simplesmente agora, após uma derrota para o América, que mesmo assim classificou o time para a final do Mineiro, e você não ter essa coragem de você poder mudar antes e correr o risco de ter jogado uma temporada fora. Então vai ser importante que a diretoria do Atlético, ela tome essa decisão correta para realmente corrigir esse rumo e ver se ela vai conseguir realmente ter essa... vai aliar o resultado ao desempenho que ela espera. E para você, qual que é a sua opinião quanto a essas mudanças aí do Atlético Mineiro? Se sempre a culpa acaba recaindo realmente nas costas do treinador ou qualquer outra coisa? Deixa a sua opinião lá no @4linhasbr, importante demais você deixar a opinião só lá sobre o nosso conteúdo. E também deixe sugestão lá sobre os nossos próximos programas, acompanhe tudo lá no nosso Instagram, tá bom? Pessoal, um abraço e até a próxima, valeu!